Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Hoje o convidado é dirigente político, conselheiro de Ilha do Partido Socialista, Sérgio Lopes. Estamos em ano eleitoral e já há poucas semanas das europeias, depois também no final do ano legislativas. Vamos falar de Ilha, seguramente da política à escala mais conselheira, mas começando até com esta questão quase, diria, da atualidade, Sérgio Lopes, um país que está agora um pouco agitado por causa da questão dos combustíveis. É um país pressionado pelo calendário eleitoral? Pergunto-lhe desta forma. É um país que está a dar sinal de si nesta altura? Há pouco tempo não deu os coletes amarelos, agora parece dar pelo lado dos camionistas. É um país a ficar estrangulado a poucos meses de eleições? Pergunto-lhe assim.
Boa tarde. O momento que o país vive é um momento normal, em período pré-eleitoral, não me parece que aquilo que está a acontecer seja qualquer coisa de extraordinário. E sabemos bem que as reivindicações dos diferentes setores profissionais tendem a suavizar-se em períodos de crise, tendem a restringir-se a uma reivindicação mais militante, mais orgânica, mais centrada na atividade sindical per si. Em momentos de crescimento, em que há aumento da riqueza produzida pelo país, que é a situação que vivemos, é natural que os diferentes setores disputem a distribuição dessa riqueza, e é isso que está a acontecer já de há uns meses para cá, que é com a melhoria das condições orçamentais do Estado, com a melhoria das condições orçamentais do setor económico das nossas empresas. É natural que tanto no setor público como no privado haja diversos setores profissionais que queiram disputar a distribuição dessa riqueza depois de um período de 4 anos e meio em que o país viveu muito, muito condicionado e em que o país empobreceu muito nos mais diversos setores. Portanto, não me parece que aquilo que está a acontecer seja algo extraordinário. Parece-me que é um processo natural e que até é um processo saudável em democracia, e nós temos que saber lidar com isso. Eu julgo que o Partido Socialista, na condução do governo, tem sabido lidar bem com isso, fazendo o justo equilíbrio entre aquilo que é possível corresponder às reivindicações dos diversos setores profissionais, fazendo um equilíbrio com aquilo que é também uma das principais missões deste governo, que era e que está garantida e está no bom caminho, que era reequilibrar as contas públicas, devolver a credibilidade internacional ao Estado e à economia portuguesa, no sentido de elas se conseguirem financiar para proporcionar crescimento económico, diminuir o desemprego, repor rendimentos àqueles que foram tratados com muito pouca dignidade nos 4 anos e meio correspondentes ao ciclo político anterior liderado pelo PSD e pelo CDS, qualificar o Estado social em áreas vitais como na saúde e como na educação, para além daquilo que diz respeito ao reforço orçamental correspondente à reposição dos rendimentos dos trabalhadores nessas áreas. Também houve investimento para lá disso, com a contratação de mais profissionais para melhorar os serviços públicos. E agora estamos numa fase em que nos é possível relançar o investimento público, é isso que o Governo está a fazer, e são essas prioridades que devem corresponder também às prioridades para o próximo ciclo político, que se inicia depois das eleições de outubro.
E atendendo a esse caráter que apelida de natural dessa dialética, chamemos-lhe assim, a resposta, por exemplo, do Primeiro-Ministro também é natural nesse quadro? Ou seja, nunca como até aqui, à pressão, António Costa reagiu com a incerteza de levar a legislatura até aos últimos meses, não é?
Está a referir-se à questão dos professores. Bem, as notícias que referem que o Governo discute internamente uma possível demissão se a Assembleia da República aprovar a reposição total, a reposição total do tempo perdido pelos professores ao longo destes anos de congelamento das carreiras. Essa notícia é uma notícia com base em fontes, portanto não há nenhuma declaração oficial de nenhum governante que eu conheça, nem do Primeiro-Ministro, em que assuma essa possibilidade de o Governo se demitir se a Assembleia da República aprovar essa reposição. Nem me parece que estejam criadas as condições para que os restantes partidos criem essa maioria negativa, se entendam no sentido de consensualizar uma proposta que garanta essa reposição, que, de resto, é justíssima a reivindicação dos professores, assim como é justíssima a reivindicação de várias classes profissionais que querem, o mais rapidamente possível, garantir os níveis de rendimento e de progressão na carreira que lhes foram retirados no início da crise financeira internacional, em 2007, 2008, 2009, mas ao Estado e ao Governo que circunstancialmente o lidera, compete garantir que isso é feito no devido tempo, tendo em conta que as contas públicas têm que se manter equilibradas para que o Estado continue a cumprir a sua missão nas mais diversas áreas, não só na educação.
O que tem sido dito é que não há dinheiro para tudo, não é? E que não há aqui essa possibilidade de estar a diferenciar classes profissionais. O que significa, no limite, que o Governo, o que está a dizer, é que não vai conseguir cumprir com essa reposição.
Não necessariamente. Aquilo que o Governo diz é que, ao dia de hoje, não consegue garantir a reposição total que os professores... Aquilo que o Governo diz é, não conseguimos garantir a reposição dos 9 anos na carreira dos professores. Neste momento, conseguimos garantir os tais 2 anos e não sei quantos meses. É isso que o Governo diz. Neste momento, aquilo que conseguimos garantir é este tempo. Agora, aquilo que nunca se conseguiu garantir também na negociação com os professores, porque de facto as posições estão extremadas e a FENPROF nunca esteve numa posição que permitisse uma verdadeira negociação, aquilo que é preciso debater, e esse debate está por fazer por força dessas circunstâncias negociais difíceis, o debate que está por fazer é perceber em quanto tempo é que é possível garantir o descongelamento das carreiras dos professores na totalidade do tempo que lhes foi retirado. E esse debate está por fazer não só por responsabilidade do Governo, porque o Governo tem interlocutores na negociação com os quais não tem conseguido negociar para fazer esse debate.
Acredita que essa é a principal justificação para esse problema? Há aqui uma questão de diálogo ou diálogos de atores?
Sim, há. Sim,
a isto junta-se aquela questão que é a questão das ilhas, não é?
Eu lamento, mas
ser possível ter isso, países diferentes dentro de um país.
Tem que ver com o nosso sistema político, com as autonomias das regiões autónomas, que nós temos que respeitar. Agora, era importante também que os sindicatos da área da educação se concentrassem e que no Governo também haja essa vontade de percebermos o que é que temos que fazer com a carreira dos professores.
Mas
nós tivemos há uns anos o falhanço porque não o conseguimos implementar na medida em que era necessário, da questão da avaliação dos professores. É preciso fazer ponderações ao nível, não só nos professores, mas em muitas carreiras na administração pública, em que não podem existir progressões praticamente automáticas na carreira em função dos anos de serviço, porque isso, já chegamos a essa conclusão. Essa conclusão penso que já chegamos. É praticamente insustentável do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas.
Lá regressa à questão da avaliação.
Não, a avaliação é uma peça central para...
Definir
quem progride e quem não progride. E esse debate está para fazer no setor da educação e também em outras áreas.
Admite ou é possível ler aqui também, numa leitura política, digamos assim, um posicionamento dos partidos da geringonça perante o momento do país, ou seja, estes movimentos de rua, sejam os camionistas, os professores, podemos ter aqui Bloco e PCP, digamos assim, a jogarem por fora do Parlamento?
Lá está, que o façam é perfeitamente natural, nós estamos em período pré-eleitoral.
Mas acha que é isso que está a acontecer?
Nós estamos em período pré-eleitoral, e é natural que cada um dos partidos, com a sua autonomia, com a autonomia política que asseguraram ao longo destes 4 anos, porque nenhum deles se anulou, e bem, aliás, foi isso, é essa uma das peças centrais para o sucesso desta governação e para o enriquecimento do programa de governo. O programa de governo do partido, do governo liderado pelo Partido Socialista é um programa de governo, estou convicto disso, muito melhor do que aquele que seria se o Partido Socialista não tivesse a necessidade destes acordos parlamentares para assegurar a estabilidade na governação. E o facto de os partidos terem mantido essa autonomia também enriqueceu bastante o sucesso da governação e também rejuvenesceu o nosso sistema político no sentido de o impermeabilizar aos populismos que vão graçando por muitos dos países da União Europeia e não só. Portanto, é normal que, em período pré-eleitoral, essa tendência de afirmar a autonomia estratégica de cada um dos partidos se evidencie, porque cada um deles trabalha para ter o melhor resultado possível nas eleições e para fazer com que as suas ideias valham o mais possível no próximo enquadramento parlamentar depois das legislativas. Portanto, não me parece desajustado que isso aconteça, nem me parece pouco saudável, é a democracia a funcionar e isso é bastante positivo.
Este modelo é repetível numa próxima legislatura, na sua opinião?
Depende do equilíbrio de forças que resulte do resultado eleitoral das eleições legislativas.
Preferia ver o Partido Socialista com maioria absoluta?
Eu não sou,
ou na dependência?
Eu não sou hipócrita ao ponto de dizer que não me interessa que o Partido Socialista tenha o melhor resultado possível. Todos os partidos vão a eleições para ter o melhor resultado possível. O Partido Socialista lidera o governo com reconhecimento popular bastante significativo, de acordo com os estudos de opinião que nós conhecemos. Portanto, tem todas as condições para ganhar as eleições legislativas. A expectativa do Partido Socialista deve ser a de ganhar as eleições legislativas com o melhor resultado possível. Agora, tal qual o secretário-geral do Partido Socialista já o disse, eu concordo, os entendimentos com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista Português e com os Verdes, independentemente do equilíbrio de forças que resulte das eleições legislativas, esses entendimentos são importantes para o país, para assegurar a continuidade da boa governação, para assegurar as transformações sociais que conseguimos operar nestes últimos 4 anos. Portanto, esta solução, como ela existe, é irrepetível, porque as circunstâncias de 2015 são muito diferentes daquilo que serão as circunstâncias de outubro de 2019, mas o Partido Socialista, o PCP, os Verdes e o Bloco de Esquerda devem esforçar-se, porque eu acho que é isso que os portugueses esperam deles, por garantir entendimentos na próxima legislatura.
E o que é que fica destes 4 anos? Solução, a tal solução inovadora que ninguém esperava, ou grande parte das pessoas não esperariam, o que é que vai ficar?
Essa, como lição, a inovação da solução é, per si já não é pouco. Per si já não é pouco, porque derrubou um muro que existia desde o pós-25 de Abril de impossibilidade de entendimento dos partidos políticos do espectro partidário à esquerda. E, portanto, já não é pouco termos conseguido isso. Retirou à direita o monopólio de entendimentos entre partidos para governar o país. Portanto, isso é bastante importante e isso conseguimos. Depois, outra coisa que Volto a repetir, isso também é bastante importante para a saúde do sistema político português, porque quando nós vemos nos restantes países da União Europeia partidos extremistas, populistas, à direita e à esquerda, a aumentarem a sua expressão eleitoral e a sua capacidade de influência da governação dos países, mesmo não os governando, influenciando uma radicalização dos partidos do sistema, e vemos isso com muito desagrado, por exemplo, nas questões das migrações, em que temos cisões nas sociedades europeias bastante, bastante graves. A verdade é que em Portugal o nosso sistema político impermeabilizou-se em relação a esses populismos. É óbvio que não estamos livres de eles surgirem, e são muitos os desafios que diariamente se colocam neste mundo muito novo e numa sociedade que evolui de uma forma muito acelerada.
Há quem acusa o PS de ter gasto aí, aqui a última bala da Câmara, não é?
E aí os partidos portugueses ainda têm muito trabalho para fazer na reflexão sobre a sua forma de funcionamento para combater o aumento dos níveis de abstenção. Mas depois também conseguimos vários sucessos na governação. O Partido Socialista é um partido de contas certas. Uma coisa que se dizia nos últimos anos, de que os socialistas eram uns despesistas, de que o PS, governando o país neste ciclo, iria estragar o trabalho feito pela coligação PSD-CDS, trabalho esse que de positivo tinha muito pouco, porque as metas orçamentais eram raramente cumpridas e todos os orçamentos foram retificados duas e três vezes. A verdade é que o Partido Socialista apresentou quatro orçamentos, sem nenhum retificativo, pôs o déficit em valores históricos, está a diminuir o peso da dívida pública face ao PIB, portanto, equilibrou as contas públicas, o país está a financiar-se com juros, com taxas baixas a níveis recorde. Portanto, o Partido Socialista é um partido de contas certas e conseguiu fazê-lo coligado, entre aspas, com os perigosos partidos da esquerda, conseguindo esse justo equilíbrio entre aquilo que são os compromissos internacionais do país e os compromissos com os partidos que permitem assegurar a governação, e em simultâneo, repor a dignidade aos trabalhadores, repor a dignidade do Estado Social, qualificar o Estado Social e as funções centrais do Estado e relançar o investimento público como está a fazer.
Mas quando o ministro Mário Centeno diz que as coisas não mudaram assim tanto em termos da orientação política, isto não é denunciar, no fundo, que vivemos aqui um bocadinho todos, eu ia para dizer anestesiados, mas um bocado aqui uma mentira, entre aspas, de que mudou muito o país, quando, no fundo, o próprio ministro diz, em termos de política, isto tem sido mais ou menos linha de continuidade?
Não, não tem sido, e essa interpretação das palavras do ministro das Finanças, ele próprio já o disse, se calhar é demasiado livre. Vamos lá ver uma coisa. Houve um alívio da carga fiscal aos trabalhadores, um enorme alívio da carga fiscal aos trabalhadores. Não houve aumento de impostos sobre o rendimento, bem pelo contrário, acabou-se com a sobretaxa, houve alterações nos escalões de IRS, não se mexeu na taxa social única como queria o PSD e o CDS. Portanto, não me parece que seja possível essa análise ligeira de que não houve uma viragem na página da austeridade. Ela aconteceu e as pessoas sentem-no.
É mais aquela tese de que o ministro pode ter discursado mais para consumo externo, para no fundo assegurar o seu futuro político, não é? Nas instituições europeias.
Eventualmente pode ser isso, mas é uma análise do ponto de vista jornalístico, porque não me parece que corresponda à realidade.
É esticar, se calhar, a corda. O desempenho, e só para fecharmos este capítulo mais nacional, o desempenho...
Carlos, permita-me interromper, porque estávamos a falar do ministro das Finanças, do Mário Centeno. E não nos podemos esquecer, quer dizer, quem diria que o Ministro das Finanças português viria a ser presidente do Eurogrupo, o Ministro das Finanças português, do governo, liderado pelo Partido Socialista, em coligação com os perigosos partidos da esquerda.
O dito Ronaldo das Finanças, e se calhar também a partir dessa experiência europeia, esse discurso mais dentro daquilo que é, digamos assim, a regra
europeia. Também transformamos com a nossa governação, a forma como a União Europeia olha para a forma de lidar
com os casos dos países intervencionados.
Não só com os casos dos países intervencionados, mas com o papel que a União Europeia deve ter no relançamento da economia. Nós também mudámos esse paradigma. Provámos que havia alternativa à austeridade. E a verdade é que nos esquecemos de avaliar muitas das vezes qual era o discurso das instituições europeias há 4, há 5 anos e as diferenças assinaláveis que se notam no discurso das instituições europeias
e
agora.
Será isso suficiente para travar essa ascensão dos populismos? Estamos agora a falar de europeias só para percebermos também aqui qual é a sua sensibilidade em relação ao processo eleitoral que aí vem, porque o que se vê é um medo latente de uma certa implosão de ideia da Europa, não é?
Sim, aquilo que, e isso não, isso teve poucas alterações nos últimos anos no espaço europeu, juntando-lhe a situação do Brexit, que é uma peça central da situação política europeia, aquilo que falta garantir nas instituições europeias, e isso também será importante para impermeabilizar o sistema político europeu ao crescimento desses populismos, é garantir que o voto das pessoas conta. Garantir que o voto das pessoas conta e que há um justo equilíbrio entre as soberanias nacionais e o papel das instituições europeias, que deve ser muito menos obscuro do que é, muito menos burocrático, muito mais próximo das populações. E isso está por garantir, e parece-me que esse é um dos deveria ser uma das prioridades da União Europeia, junto com as políticas de coesão, que devem garantir uma igualdade de oportunidades no espaço europeu aos diversos países, com realidades sociais e económicas bastante distintas, sendo que neste momento já não sentimos o discurso do Norte contra o Sul, e isso é bastante positivo, porque o período de austeridade foi bastante divisivo naquilo que diz respeito à coesão dos povos europeus. Agora,
o tempo do desculpem lá qualquer coisinha que nos enganámos na dose, não é?
Exatamente. O projeto europeu é um projeto ainda, é um projeto inacabado, como todos eles são, mas o projeto europeu tem muito ainda por garantir na igualdade de oportunidades, na igualdade fiscal, na igualdade de acesso ao emprego. Há aqui muitos desafios por enfrentar no espaço político europeu, e infelizmente vamos verificando que a capacidade, o ritmo de concretização desses desafios é ainda muito lento nas instituições europeias.
Se olharmos para os noticiários, abertura de telejornal ou quase abertura, porque temos Notre Dame, temos camionistas, mas é resumido quase a isto. Paulo Rangel diz que o antigo Ministro das Obras Públicas não fez nada, e o antigo Ministro das Obras Públicas diz que Paulo Rangel não fez nada na União Europeia. A nossa campanha vai ser resumida a isto?
Eu acho que a nossa campanha deve centrar-se nos desafios que se colocam à União Europeia. É natural que a situação política nacional, ainda mais tendo em conta que as eleições legislativas estão muito próximas das eleições europeias, contaminem de certa forma, e que os partidos vejam as eleições europeias como uma espécie de primárias para as eleições legislativas. Mas eu acho que esse é o pior contributo que os partidos poderiam dar à importância que as pessoas devem dar ao debate político europeu e à importância da União Europeia para o nosso país e para as nossas sociedades ocidentais. Portanto, eu acho que o debate nas eleições europeias deve centrar nos desafios que se colocam a Portugal no espaço europeu, os desafios que se colocam à União Europeia no espaço global, aquilo que os nossos candidatos a eurodeputados pretendem defender no Parlamento Europeu e aquilo que os diversos grupos políticos, as diversas famílias políticas, aqui as principais são as do Partido Popular Europeu, na qual o PSD se integra, e os sociais-democratas europeus, na qual o Partido Socialista se entrega, perceber qual é o projeto político de cada uma dessas famílias para a União Europeia. Porque, de outra forma, contribuímos para o aumento dos níveis de abstenção nas eleições europeias, que são os mais graves em todas as eleições que nós temos em Portugal.
Qual é o grande risco que corre a Europa depois desta eleição? Ou com o resultado desta eleição? É a ascensão dos partidos extremistas?
Essa ascensão coloca um risco de desagregação do projeto, de desagregação do projeto europeu e de destruição dos principais pilares que fundaram a União Europeia,
é que
são
combate?
Os pilares da coesão social, são os pilares da solidariedade entre os povos, é a garantia da paz, porque nós não nos podemos esquecer que vivemos num continente que não foi assim há tanto tempo que viveu duas guerras mundiais e que a União Europeia surgiu como resposta a isso para garantir a paz.
E como é que isto
e
se combate?
A emergência desses partidos coloca em causa esses pilares.
Como é que isto se combate? Localmente em cada país?
Não se combate com populismo. Não se combate com uma pequena dose de populismo, ou seja, não se combate com aquilo que muitas das vezes vemos nos partidos do sistema, vamos chamar-lhes assim, condicionarem as suas políticas em função das pressões desses partidos, em que vemos os partidos conservadores a radicalizarem a sua governação. Não se combate assim. Combate-se a prosseguir uma política que garanta que o voto das pessoas conta, que elas se sintam representadas e que elas sintam que o seu voto faz diferença. E, porque um dos aspectos centrais que leva as pessoas a votarem nesses partidos é acharem que não faz diferença votar naqueles que têm votado. Não tem feito diferença porque, independentemente de quem ganha as eleições, a política segue a mesma.
A comunicação passou a acentuar muito a presença de comissários nos países, nas regiões, a acentuar o investimento alavancado por dinheiro europeu. Isto chega para as pessoas terem uma consciência da Europa?
Não chega. Mas é importante. Mas não chega.
Sérgio, estamos já com meia hora de conversa. Estamos a falar com o líder da Conselhia Socialista de Ilhavo e Ilhavo é prato principal normalmente nas conversas de política, sobretudo ao fim de semana, nos debates que mantemos aqui nas manhãs de sábado. Numa perspectiva de leitura mais abrangente, digamos assim, não tanto caso a caso, processo a processo, ponto a ponto, como é que tem sido a experiência na variação em Ilhavo? Como é que tem sido o debate político? Que percebemos, por exemplo, do programa da rádio, trouxe aqui um, digamos assim, uma espécie de um corte, não é? Os partidos ditos da oposição ficaram como que a falar sozinhos. Esse diálogo existe? É possível, ainda assim, ter aqui troca de posições políticas e opiniões? Ou o debate perdeu-se?
O diálogo não existe a níveis que o Partido Socialista gostaria que existissem. Mas a responsabilidade por ele não existir eu atribuo ao PSD, porque quem tem a maioria tem mais responsabilidades na garantia desse diálogo, tem mais responsabilidades porque tem a bola do jogo e pode ou não querer saber das perspectivas divergentes que lhes são colocadas. E o PSD tem tido, ao longo destes 20 e tal anos em que tem governado o município, tem tido uma perspectiva muito, muito autista, muito autista daquilo que, da forma como se deve desencadear o processo político local. A história do, nós ganhámos as eleições, fim de história. E a democracia não é isso. A democracia não é depositar um voto de 4 em 4 anos. As pessoas, quando votam nas eleições autárquicas, não escolhem só quem governa, escolhem também quem faz oposição, quem fiscaliza, quem critica, quem apresenta alternativas. Escolhem um programa político diverso daquele que obtém maioria. Portanto, esse programa emana do voto de milhares de pessoas, e como em democracia não há cidadãos de primeira àqueles que votam no PSD e cidadãos de segunda àqueles que votam no PS, no Bloco, no PCP, no CDS, as ideias de todos devem ser consideradas e elas estão representadas pelos partidos da oposição na Câmara, pelo Partido Socialista, na Assembleia Municipal, para além do Partido Socialista, pelo Bloco e pelo CDS. E que no que diz respeito ao PS, nós continuamos a fazer o nosso trabalho, a honrar esse compromisso com os eleitores, que é o de defender as nossas ideias, aquelas em que eles acreditaram e votaram, de apresentar propostas alternativas sempre que entendemos oportuno apresentar, e é raro e são raros os casos em que nós não juntamos a uma crítica à governação uma proposta de procedimento alternativo, de política alternativa para as mais diversas áreas, e prova de que nós até vamos apresentando políticas alternativas é de que, mal ou bem, tarde ou cedo, a maioria acaba por, às vezes a contragosto, outras vezes para inglês ver, outras vezes pressionada pela realidade, lá acaba por aplicar. É o caso do Conselho Municipal da Juventude, que 10 anos depois da aprovação da lei é finalmente implementada, ainda que 2 anos depois de pré-anunciado pelo vereador com o ploro da juventude. É o caso do orçamento participativo, que o PS desde há 10 anos defendia a implementação do orçamento participativo e finalmente para 2019 ele está previsto nas grandes opções do plano do orçamento da Câmara Municipal, ainda que com uma cabimentação orçamental muito limitada no nosso entender, de apenas 50 mil euros. Olha, é o caso do reconhecimento que a população dá à importância do programa de manuais escolares, de oferta de manuais escolares nos diversos ciclos de estudo que o Governo criou, que o Governo liderado pelo PS criou e que esta Conselhia de Ilhas do Partido Socialista defendia desde 2013 e que a maioria PSD nunca aplicou no mandato anterior. São vários os casos em que a crítica ao Partido Socialista de que este apenas existe para criticar e para a política do bota abaixo, não é verdade, porque até a maioria vai admitindo que as propostas do Partido Socialista são ajustadas. Olha, outro exemplo é o caso do desequilíbrio do investimento público que há na requalificação urbana e na regeneração urbana entre a sede de concelho de Ilhavo e a cidade da Gafanha da Nazaré, que tem sido bastante preterida no que diz respeito ao investimento de qualificação do espaço público, e que o próprio Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, eleito pelo PSD, recentemente assumiu uma justa reivindicação que o Partido Socialista há muito tempo faz, que é de que, não havendo fundos comunitários para investimento na qualificação urbana fora da sede de concelho, é importante que o orçamento municipal dê resposta a essas necessidades, porque nós temos na Gafanha da Nazaré um caos urbanístico a que é preciso dar resposta. Temos na Avenida José Estevão e nas zonas adjacentes bastantes problemas de organização urbana a que é preciso dar a resposta, e ao longo destes últimos 20 anos, para além de umas repavimentações em período eleitoral, nada foi feito de estruturante. É um problema difícil de resolver, é um problema que para o qual a capacidade orçamental necessária é preciso planear no tempo, a médio e longo prazo, mas não se conhece um plano devidamente participado, consensualizado, não só entre os partidos, mas também com as populações, os comerciantes, que defina o que é que a Câmara Municipal de Ilha deve fazer no médio e no longo prazo para a requalificação da Avenida José Estevão e das zonas adjacentes, que crie uma efetiva centralidade na cidade da Gafanha da Nazaré e que resolva os diversos estrangulamentos viários, rodoviários, de crescimento de um espaço central que sirva como centro cívico, e, em bom rigor, se esse diálogo efetivamente existisse, e o Partido Socialista nunca se negou a esse diálogo, se esse diálogo efetivamente existisse, talvez já tivéssemos chegado a conclusões que nos permitam ter uma visão aspiracional do que queremos para o futuro da cidade da Gafanha da Nazaré.
Essa questão da reabilitação urbana é, digamos assim, o grande pilar da ação política dos próximos anos do município?
É um dos pilares aos quais o município deve dar prioridade, porque interviria, se ele existisse, interviria sobre as grandes deficiências que o nosso território tem.
Que não é uma questão apenas da Gafanha da Nazaré, não é? É das praias,
da coesão territorial, da ligação entre as diversas freguesias, do estado moribundo em que o centro de Ilha está do ponto de vista de vivências sociais, da desorganização urbanística que se vive na Gafanha da Nazaré, como já referi, e da falta de um centro cívico que dê coesão identitária à cidade, porque os centros das cidades, e essa também é uma questão sobre a qual nós devemos refletir bastante, e não vemos na maioria PSD essa vontade, bem pelo contrário. Os centros das cidades não podem servir para distribuir trânsito. E nós no centro de Ilha vamos, a maioria PSD vai investir 2 milhões de euros no centro de Ilhavo, ali entre a zona da envolvente ao Jardim Henriqueta Maia, do Parque Municipal da Malhada, entre o pavilhão do Iliabum e as piscinas municipais, e vai investir 2 milhões de euros para manter tudo na mesma e até talvez para aprofundar a facilitação da circulação rodoviária no centro de Ilhavo, quando o que o centro de Ilhavo precisa não é de mais carros, porque os carros que passam no centro de Ilhavo fazem movimentos pendulares de passagem pelo centro de Ilhavo, de utilização do centro de Ilhavo como distribuidor de trânsito e não como de paragem e de utilização do centro de Ilhavo. O centro de Ilhavo não precisa de mais carros, precisa de mais pessoas. A ausência de participação por parte das pessoas, de oportunidades de participação por parte das pessoas na construção destes projetos. O presidente do PSD pode até ficcionar a existência de sessões públicas de convite à comunidade para que elas participem. Mas sabemos todos, e sabem aqueles que nos ouvem, que sessões de apresentação de projetos fechados às 11 da manhã, a um dia de semana, não são, com certeza, sessões que criam as condições para as pessoas poderem expressar a sua opinião junto do Presidente da Câmara e junto do Executivo Municipal sobre o que acham que deve ser o centro da sua cidade. Portanto, se essa é a ideia de democracia participativa por parte do Presidente do PSD, é uma ideia bastante limitada, que aliás não nos surpreende, porque é da escola política do PSD, do quero, posso e mando. Mas dizia eu, a ausência dessa participação, porque é um facto, nós ainda não encontramos um único participante, um único comerciante, por exemplo, no centro de Ilhavo, que tenha sido auscultado sobre o que é que ele precisava que fosse o centro de Ilhavo para a melhoria das condições do seu do seu negócio, a ausência de participação também agrava a falta de identificação das pessoas com aquele espaço. Porque ele é requalificado de 15 em 15 anos, ao sabor dos fundos comunitários, sem que haja uma estratégia integrada e sem que haja uma perspectiva aspiracional do que é que nós queremos para o nosso centro nos próximos 50 anos. É tudo a retalho, tudo...
O PS vê ali alguma virtude ou não naquele plano? Do que já viu, há ali coisas que se aproveitam, acham que é um gasto de dinheiro desnecessário em relação ao existente?
O centro de Ilha como está não serve. Se for para fazer aquilo, continuará a não servir e será um desperdício de recursos. Porque não só não resolve os problemas que ele tem, como os agrava em muitos casos.
No o agravamento por causa da questão da circulação
rodoviária. No caso da circulação rodoviária, a colocação de uma rotunda no cruzamento da Nacional com a Avenida 25 de Abril, sem que haja uma diminuição uma diminuição da intensidade de trânsito que se permite, ainda para mais quando nós temos alternativa, porque temos uma circular externa quase concluída, a 75%, aliás não se percebe a perda de prioridade da conclusão dessa circular externa, a conclusão daquele bocadinho que falta na circular externa.
Que a Universidade tem vindo a pedir, não é?
Mas
o acesso ao PCI.
Nem digo para esse lado, porque isso seria para conseguirmos mais uma via de ligação a Aveiro, que nos permitiria desafogar a Estrada Nacional 109. Eu digo para o lado entre o Continente e a Vista Alegre. Falta isso para nós termos essa alternativa completa. Mas o que já temos permite-nos condicionar o trânsito no centro de Ílhavo, empurrando-o para a via de circular externa e diminuir o tráfego rodoviário com todas as mais-valias que isso tem do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde das pessoas que ali estão, que ali vivem, que ali trabalham, mas também do ponto de vista do que é possível fazer com o espaço, tornando-o mais aprazível, tornando-o mais amigo do comércio, mais amigo dos negócios de diversão noturna, etc, etc. Tornando-o mais verde. Portanto, aquilo que se vai ali fazer, se o PSD, até à fase de elaboração do projeto final, não introduzir melhorias, aquilo que ele isso vai fazer vai resultar num desperdício de recursos que não resolve o problema do centro de Ilhavo.
O que é uma melhoria, ou que pode ser uma melhoria, no, naquele projeto como ele está até agora? Há alguma ideia formada?
Aquilo que nós temos, e já o expressámos no debate que realizámos sobre o centro de Ilhavo, que foi bastante participado, que teve comerciantes, que teve pessoas que têm, pela sua experiência cívica, também têm um conhecimento histórico daquilo que é o centro de Ilhavo, daquilo que foram as suas funções, daquilo que poderíamos replicar do que já tivemos de bom no centro de Ilhavo. Aquilo que nós entendemos, porque nós fazemos este debate, temos ideias para o centro de Ilhavo. Agora, aquilo que nos cumpre é compatibilizar as ideias do Partido Socialista com as aspirações das pessoas. Porque as ideias dos partidos políticos não podem ser completamente divorciadas daquilo que são os anseios e as preocupações das
pessoas. E conseguiram chegar a alguma conclusão depois desse encontro?
E aquilo que nós conseguimos concluir foi o reforço daquilo que nós achávamos, que era que precisamos de diminuir a circulação rodoviária no centro de Ilhavo. Precisamos de dar coesão ao espaço entre o Centro Cultural e o Jardim Henriqueta Maia, mitigando o efeito divisório que tem a Estrada Nacional. Foi até referida nesse debate de forma muito feliz como uma cruz que o Centro de Ilhavo carrega, que tem que mitigar, que não pode servir como via distribuidora de trânsito, havendo alternativa.
Em tempos falava-se na criação ali de uma espécie de uma Alameda que abrisse caminho do jardim até à zona do centro cultural.
Se fisicamente isso não for possível, que seja possível do ponto de vista da dinâmica, diminuindo o efeito de muro que a Nacional ali coloca, com o aumento do espaço verde, com a diminuição das vias de circulação rodoviária para que as pessoas utilizem a via alternativa que existe, que é a de circular externa, com a mais-valia para a circulação pedonal, com o aumento dos espaços verdes, com a garantia de que nós temos no centro de Ilhavu um verdadeiro jardim que não temos, que foi destruído na requalificação que se fez há 15 anos. Portanto, com a valorização da praça que já existe no Centro Cultural de Ilhavu, porque se ela ali está, o Partido Socialista manifestou as suas reservas a quando da construção do Centro Cultural naquela localização, e aquela praça é um local inóspito. Agora, nós temos que definir onde é que queremos organizar eventos. Se queremos no Largo do Bispo, à face da Nacional, ou se queremos na Praça do Centro Cultural. Com o projeto do PSD, nós temos a peculiaridade de passarmos a ter duas praças de eventos no espaço de 50 metros, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, numa cidade com a dimensão de Ilhavu, não conseguimos definir onde é que é o espaço público ao ar livre onde os eventos culturais, sociais, primordialmente se realizam. E para valorizar essa praça, não só é preciso essa intervenção urbanística que dê mais coesão à envolvente ao Jardim Henriqueta Maia com a Avenida 25 de Abril do lado da Câmara e do Centro Cultural, como também uma política cultural que não anda aos zigzags na forma como intervém sobre o território.
Nos últimos dias voltou a ser notícia a questão da segurança em Ilhavu. Isto já passou por várias fases, não é? Já tivemos aqui algumas discussões políticas em que se falava que poderia haver um certo empolamento em questões muito concretas, muito específicas. Agora volta esta questão da segurança por causa dos assaltos, comércio, habitações particulares. Ilhavu tem um problema de segurança, de facto? Ou tem bolsas, um problema pontual?
Tem episódios como qualquer cidade tem. Não me parece que seja possível extrapolar de questões episódicas e muito centradas no tempo ligadas a grupos de delinquência bastante episódicos. Um problema de insegurança no...
Mas é um problema de meios, de cidade. Forças de segurança.
Agora, aquilo que é importante garantir é os meios necessários para a atuação das forças de segurança, e ainda recentemente eles foram reforçados, se é suficiente não, a esse reforço.
Instalações centrais renovadas também.
Já, quer dizer, a questão das instalações foi resolvida e isso é bastante importante. E uma necessária, uma eficaz, profícua articulação também entre os poderes autárquicos e as forças de segurança naquilo em que há necessidade disso. Mas não valorizamos muito estes episódios que por vezes são notícia, porque são normais na vida de uma cidade, são uma notícia relevante no espaço mediático, porque felizmente vivemos num país muito seguro e quando estes episódios sucedem são algo extraordinário, e é uma pena, naturalmente, que as pessoas que disso foram vítima estejam prejudicadas, e o que é importante é prevenir para que isso não volte a suceder e encontrar os responsáveis e a justiça tratar do que tem que tratar.
Ilhavu disse que foi o tempo das grandes obras, que se foi, esse tempo passou, que agora é mais o tempo de outro tipo de intervenções, mais focalizadas, mais pontuais, o tempo da tal requalificação urbana, da mobilidade, das questões do ambiente.
Seria esse tempo se a maioria PSD lhe desse essa prioridade?
Como é que está a responder ilha foi a tudo isto, a estes tais pilares novos?
Eu acho que o município vive um período bastante condicionado pelo ciclo de vida política dos seus protagonistas. O projeto político do PSD está na pré-reforma. E a verdade é que isso tem condicionado o ciclo de vida do município, ao qual se colocam novos desafios para as próximas décadas, que não se compatibilizam com protagonistas políticos que fazem condicionar o seu ciclo de vida político de descendência no ritmo e no entusiasmo aos desafios que se colocam ao município. O exemplo disso maior é a forma como o município está a lidar com a oportunidade da descentralização. O município teve a oportunidade nos últimos meses de adquirir para si muitas competências e em 12 áreas só aceitou competências em 3 áreas. Quer dizer, em áreas tão centrais como a educação, como a proteção civil, a verdade é que neste ciclo autárquico que termina em 2021, o mais provável é que o município não aproveite a oportunidade da descentralização, uma oportunidade que joga ao serviço da melhoria dos serviços públicos prestados pela administração, neste caso passando para a administração local, que por mais próximo é mais ágil na resolução dos problemas. Estamos a falar de exemplos como, por exemplo, um elevador num centro de saúde, que é um caso bastante recorrente em Ilhovo, por exemplo, e que diz muito às pessoas, um elevador num centro de saúde que avaria e que está meses à espera de solução.
Reparação.
Dependente de decisões burocráticas, de serviços desconcentrados do Estado, que nem sempre dão resposta. Não tenho a mínima dúvida de que se, quando o município tiver competências na área da saúde, neste momento não terá porque Fernando Cacelo optou por as recusar, problemas como esses serão resolvidos em dias.
Aí temos exemplos de outros municípios, com autarcas mais velhos, outros mais novos, a fazerem o mesmo.
E esses são problemas. Que uma autarquia consegue resolver de forma muito mais ágil, e nós não podemos ter na retórica um Presidente de Câmara que está sempre a dizer que a Administração Central faz mal, que a Administração Local faz melhor, mas quando lhe dão a oportunidade de fazer mais e de fazer melhor pelo seu município, se recusa a fazê-lo. E a única justificação que nós conseguimos encontrar, é a da falta de entusiasmo pela ideia de poder fazer mais. Porque, eventualmente, o ciclo de vida político daqueles protagonistas já não se coaduna com ter mais trabalho, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, engrandecer a estrutura da Câmara ao serviço das pessoas. E não há razão plausível, no nosso entendimento, para além disto. Porque,
Sérgio,
a questão do pacote financeiro...
Questão, falamos de quê ao certo ou de quem? Estamos a falar da Presidência da Câmara... Estamos a falar da
liderança do PSD. E a liderança do PSD é, de facto, concentra-se, de facto, na liderança da Câmara Municipal. Porque, ainda que tenha havido um refrescamento no Executivo Municipal, a verdade é que não houve uma alteração na forma de liderar o município, não houve uma alteração no ritmo de liderança do município. Aliás, não houve ganho nenhum. Em meu entender, já é possível perceber que, ao contrário até das expectativas de alguns e até minhas, eventualmente, que haveria uma melhoria na qualidade da governação com o refrescamento do Executivo, a verdade é que houve um acréscimo de incompetência na forma de liderar os destinos da Câmara. Não trouxe nenhuma mais-valia esse refrescamento. Temos várias provas de que esse refrescamento não correspondeu à melhoria da governação da Câmara. Na área da educação são inúmeros os pequenos problemas que vão surgindo nos centros escolares que estão ao encargo da Câmara Municipal, do vidro partido, da janela que não funciona, etc, etc. Problemas que se eternizam ao longo de semanas e meses sem que a Câmara responda de forma ágil. Temos, por exemplo, o apoio aos estabelecimentos de ensino com o subsídio de expediente e de limpeza que se atribui às escolas quase no final do segundo período do ano letivo, já com o ano letivo quase a terminar, é que a Câmara decide que apoios é que dará à escola para tratar do expediente e da limpeza. Os protocolos com as associações de pais fazem-se cada vez mais tarde. As associações de pais lideram a associação e executam as suas responsabilidades ao longo de um ano letivo, e os protocolos estão a ser assinados com as associações de pais no final do segundo período. Temos na área da cultura responsabilidades atribuídas também a uma autarca recente, a questão das marchas populares, que falo deste exemplo por ser um episódio recente, que foram canceladas porque a Câmara se atrasou na preparação das marchas populares, inviabilizando a mobilização do maior número de grupos para que elas se pudessem realizar. Quer dizer, se por um lado temos protagonistas políticos que estão em fim de vida política, por outro, esses protagonistas políticos, quando procuraram dar resposta a uma ideia de estagnação que se vivia no ciclo político anterior, introduzindo novos protagonistas na vida política autárquica municipal, a verdade é que não conseguiram que esse refrescamento trouxesse uma única mais-valia à qualidade da governação local. Vivemos uma realidade de cristalização da estrutura política do PSD, que leva a que haja um piloto automático na forma de governar a Câmara, muito pouco aspiracional, uma gestão corrente. Nós não nos cansamos de dizer isto porque é um bom conceito para caracterizar a forma como o Ilhavo é governado.
E dessa leitura política, é possível concluir do seu discurso que vê Fernando Cassoila cumprir o seu último mandato?
Não sabemos e não me arrisco a fazer conjecturas, porque também não é o meu papel. Também não é isso que nos concentra. Aquilo que nos concentra do ponto de vista daquilo que será o futuro do município é construirmos o nosso próprio projeto político, construirmos as nossas próprias equipas, e esse será um desafio para o próximo mandato da Comissão Política Conselhia de Ilhavo a partir de 2020. E é nisso que estamos concentrados.
E essa Comissão Política vai entrar também ela em fase de mudança?
De mudança a que nível?
Dirigente?
Logo veremos, falta mais de meio ano.
Pelo
meio ainda temos dois desafios eleitorais, que é o das europeias e das legislativas.
Mas faz depender essa candidatura aos resultados eleitorais?
Não faço depender. Aquilo que nós estamos concentrados neste momento é o de dar o contributo, primeiro, ao nível autárquico, continuar o nosso trabalho de oposição vigilante, assertiva, propositiva, de apresentação de alternativas. Pelo meio teremos eleições europeias e eleições legislativas, em que teremos naturalmente a obrigação e o entusiasmo de nos mobilizar para, a partir de Ilhavo, dar um contributo para aquilo que queremos que seja uma vitória do Partido Socialista o mais forte possível a nível nacional. E depois, em janeiro de 2020, o partido terá a sua natural reflexão para construir uma equipa para o liderar até 2021. Até lá ainda falta muito tempo.
Continua convencido?
Ainda faltam muitas tarefas e não fazemos depender de nenhum aspecto em particular, a continuidade do projeto que lideramos, logo se verá, porque a palavra é a dos militantes e essa é que conta mais.
Continua convencido da oportunidade, da utilidade da opção política tomada nas últimas autárquicas, quando apresentou um antigo militante social-democrata como cabeça de lista à Câmara?
Não temos nenhuma razão para nos termos arrependido. Bem, pelo contrário, as equipas que construímos são equipas de extrema qualidade na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nas quatro freguesias, como é possível verificar. O debate político local faz-se muito mobilizado pela agenda criada pelo Partido Socialista nos mais diversos patamares, ao nível das freguesias, da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal. Tornámos o debate na Câmara Municipal uma peça central do debate político, com uma fiscalização bastante minuciosa ao trabalho da maioria do PSD e a apresentação constante de medidas alternativas nesse espaço que é a reunião de Câmara, e as equipas que formámos em 2017 são equipas com futuro.
Quando diz equipas com futuro, admitindo que tem uma base de trabalho criada para pensar em 2021.
Não subtraímos ninguém. O Partido Socialista, desde há longos anos, isso é possível verificar na forma como nos vamos regenerando, acrescentando novos quadros, quadros com qualidade, porque refrescar equipas acrescentando-lhes incompetência, mais vale não as refrescar. E isso nós não fazemos. Acrescentamos ao longo dos últimos anos, não só no período em que lidero a concelhia, mas para trás, temos tido a capacidade de nos regenerarmos, não só no projeto político, mas também nas equipas, nas pessoas que recrutamos, entre aspas, para o espaço de atuação do Partido Socialista, sempre com esta preocupação, e eu estou convicto de que quem quer que tenha responsabilidades na liderança do Partido Socialista no futuro seguirá esta forma de trabalhar, nunca subtraindo, sempre somando, porque é isso que nos garante continuarmos a crescer e afirmarmos cada vez mais como um partido importante em Ilhavo e capaz de ser uma alternativa à governação do PSD no município.
Houve um momento em que se falava muito da questão da união no partido, da capacidade de unir. Esse é um objetivo hoje consolidado, alcançado, ou ainda tem trabalho que fazer?
Nunca entendi que houvesse desunião no Partido Socialista. E essa sempre foi uma falsa questão levantada pelos nossos adversários políticos para distanciar as pessoas do essencial do debate político. O Partido Socialista é um partido grande, é um partido diverso, que faz da sua pluralidade uma das suas principais riquezas, que tem sempre demonstrado uma capacidade de a várias vozes fazer um trabalho coeso de afirmação do seu projeto político. Talvez aquilo que eventualmente espanta os nossos adversários é nós termos esta capacidade de falarmos a várias vozes e de termos essa capacidade de albergar pluralidade de ideias, mas unidade na ação.
Esta questão não ia tanto no sentido daquilo que se ouve a partir do exterior, digamos assim, de outros partidos, mais até internamente, às vezes de militância socialista, ou porque não se gosta da geringonça, ou porque não se gosta do Sérgio, ou porque não se gosta da solução encontrada para a situação A, B ou C. Pareceu sempre haver aqui uma dificuldade de conseguir esse tal casamento em torno de um projeto, de uma ideia política. E a minha pergunta até ia mais neste sentido. Não tem tanto a ver com aquilo que possa ser a crítica externa. Mais uma visão interna. Esse trabalho está consolidado hoje? É a sua convicção?
Eu acho que esse trabalho não deixa de estar consolidado. Essa é a natureza do Partido Socialista. A diversidade de opiniões, a liberdade com que cada militante se sente para exprimir, é a marca d'água identitária do Partido Socialista. E não só em Ilha, quer dizer, se recuarmos 40 anos, Salgado Zanha foi candidato presidencial contra Mário Soares. Essa é a diversidade do Partido Socialista.
Então, para fechar,
essa é a marca d'água do Partido Socialista. É isso que nos dá força.
Então, para fecharmos esta entrevista, força. Sérgio Lopes, e até pegando nesta ideia, acabou de dizer que vê uma maioria em fim de ciclo e diz-nos que tem esta tal marca diversa e, portanto, não há aqui questões de fragmentação. O que está a dizer é que tem todas as condições para poder discutir o poder maioritário em Ilhavo em 2021.
O Partido Socialista tem essa obrigação. O Partido Socialista tem a obrigação de, em 2021, estar em condições como estava em 2017, para discutir o poder, para conquistar mais freguesias, para apresentar projetos políticos e equipas capazes de disputar a eleição em cada freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, e ter um projeto político efetivamente transformador para o município de Ilhavo. Nós crescemos muito em 2017. Nós voltámos a patamares de reconhecimento eleitoral que já não tínhamos há 20 anos. Portanto, mal seria se não estivéssemos a trabalhar para criar condições para que quem lidere o partido em 2021, seja quem for, esteja em condições de cumprir essa obrigação de oferecer da parte do Partido Socialista aos eleitores do Conselho de Ilhavo e das suas quatro freguesias uma escolha que seja seriamente uma alternativa àquela que tem sido escolhida pela maioria dos eleitores. Nós estamos convencidos que o projeto político do PSD e do PS e corrijo, o projeto político do PS e as equipas que o PS formou e formará são equipas capazes de dar futuro ao Conselho de Ilhavo.
Que expectativa ou como é que viu a chegada à liderança do PSD do Coelho? Pode significar, na sua opinião, uma mudança de rumo, de estratégia, de linha de continuidade? O que é que perspectiva?
Não me cumpre fazer comentário político sobre a liderança do PSD. A vida interna de cada partido diz respeito a si próprio. Estou concentrado naquilo que é o projeto político do PS e naquilo que são os malefícios do projeto político do PSD para o município de Ilhavo. Sendo que não encontro no PSD forças que mobilizem dinâmicas que contrariem esta cristalização desse projeto político. Portanto, não encontro nas lideranças do PSD.
Pegando na expressão utilizada a meio desta entrevista, a bola, na sua opinião, vai continuar debaixo do braço do Partido Social Democrata sem meter a bola em campo e em jogo para discussão?
Lamentamos continuar a não ver o PSD com vontade de mudar a forma como se faz o debate político no Conselho, e não vemos no PSD qualquer alteração que indicie que o PSD vai mudar a sua forma de estar no debate político, uma forma de estar do quer, posso e mando, antiquada, cristalizada, que não corresponde aos anseios das novas gerações, daquilo que as pessoas esperam da política moderna, daquilo que as pessoas esperam de um partido moderno que lidera um território importante na região e no país, e que tem muito mais a dar aos seus habitantes.
Sérgio Lopes, o agradecimento por esta hora de conversa no programa das quartas, que tem reposição aos domingos, portanto estamos a dizer também bom dia a quem ouve ao domingo,
bom dia.
Boa tarde a quem ouve às quartas, com o programa depois publicado esta quinta-feira de manhã também em podcast. Voltamos na próxima semana com um novo convidado.
Até lá. Obrigado.